Vamos direto ao ponto hoje. Segurança com máquinas agrícolas no Brasil. É um tema sério, né? Os números de acidentes são, assim, bem altos. E um dado que chama atenção, quase metade das lesões graves afeta mãos e pés. Será que é só falta de atenção do operador?
Pois é, parece que não é tão simples assim.
E para investigar isso, a gente está mergulhando hoje num trabalho bem denso. A tese de doutorado do Ayrton dos Santos Alonso, sobre metodologia para projetar máquinas agrícolas mais seguras.
Um trabalho fundamental, realmente.
A ideia aqui é entender como essa pesquisa sugere uma mudança de chave, sabe? Em vez de a segurança ser um extra, ela ser parte do DNA do projeto, desde o rascunho inicial. Parece importante, né?
Totalmente. E o ponto de partida da tese já é, assim, bem instigante. Muita gente pensa logo em falha humana ou problema no manual quando acontece um acidente.
Sim, é o mais comum.
Mas a pesquisa do Alonso joga a luz sobre o design da máquina, mesmo. Os tais potencializadores de perigo que já vêm de fábrica, digamos.
Potencializadores de perigo.
Isso. E o interessante é que essas falhas de projeto, elas ficam lá, né? Acompanham a máquina por toda a vida útil dela, gerando risco contínuo. Isso muda o foco.
E aí que entra a necessidade de um método diferente, imagino. Porque o jeito tradicional de projetar foca muito na função, no custo.
Exato. E a segurança? Ah, a segurança fica para depois. Ou é tratada meio por cima.
Uhum.
A metodologia do Alonso, ela ataca justamente isso. Concentra o esforço lá no comecinho do projeto. Na fase de buscar informação, sabe? E na hora de ter as primeiras ideias, os conceitos.
E como funciona essa busca de informação?
É um verdadeiro pente fino, como você disse. Vai desde legislação internacional que o Brasil adotou, até as nossas NRs, as normas regulamentadoras, tipo a NR31 para o campo.
Certo, as NRs são chave.
Sim, e também normas técnicas da ABNT e ISO. E, claro, dados de acidentes, experiência prática de quem usa, tudo isso é mastigado, digamos assim.
E vira o que na prática do projeto?
Vira duas coisas principais. As restrições de segurança, que são tipo o que é obrigatório por lei ou norma, e os princípios de solução para a segurança, os PSS.
SS.
Isso. Pensa nos PSS como um catálogo de boas práticas, de soluções que já funcionaram para evitar certos perigos no design. É um conhecimento acumulado e organizado.
Ok, então a base é coletar e organizar isso tudo. Mas qual é a filosofia por trás dessa abordagem? O que sustenta essa ideia?
É superar aquela visão de procurar um único culpado para o acidente, sabe?
A teoria da causa única.
Exato. Em vez disso, a tese abraça a teoria multicausal. O acidente não tem um culpado, ele é resultado de uma combinação de fatores. Humano, máquina, ambiente. Uma tempestade perfeita, por assim dizer.
Entendi. E a segunda ideia?
A segunda, que está super ligada à primeira, é a importância gigantesca da ergonomia e dos fatores humanos. Tem que projetar para a gente, né? Respeitando nossas limitações físicas e até psicológicas.
E aí volta aquele dado das mãos e pés.
Exatamente. A tese argumenta que aquilo ali é um sintoma claro. Um sinal de que a interface homem-máquina tem falhas de projeto recorrentes. Não é só azar.
Faz muito sentido. Mas assim, com tanta informação, lei, norma, dado, PSS, como é que uma equipe de projeto lida com isso na correria do dia a dia? Não vira uma loucura?
É um desafio, claro. Por isso, a tese sugere ferramentas para ajudar. Uma delas são matrizes que cruzam as restrições com os princípios de solução. Ajuda a visualizar, a não esquecer nada.
Tipo um checklist mais inteligente.
Isso. E também a ideia de criar um banco de dados específico, o BDASMA. Um lugar central para a equipe consultar rápido as normas, as restrições, os PSS. Sem precisar ficar caçando tudo de novo a cada projeto. É para tornar a segurança algo prático, acionável.
Legal. E funcionou? Tem algum caso prático que mostre o resultado disso?
Tem sim. A própria tese aplicou a metodologia no projeto de uma transplantadora de mudas. Foi um estudo de caso bem detalhado.
Ah, interessante. E o que descobriram?
Bom, essa aplicação logo cedo ajudou a pegar riscos que talvez passassem batido. Por exemplo, pensaram no ruído que viria do trator que puxa a máquina, não só da máquina em si.
Ah, claro. O conjunto todo.
Isso. E daí já saiu a recomendação de usar a protetora auricular. Outra coisa, ficou muito clara a necessidade de proteger partes móveis, tipo correias, engrenagens, garantir a estabilidade para não tombar, reduzir vibração.
Coisas que parecem óbvias, mas que às vezes escapam, né?
Exato. Identificaram dezenas de PSS, de princípios de solução, que foram incorporados ali no conceito ou planejados para as próximas fases. Isso mesmo sem ter uma norma técnica específica para aquele tipo de transplantadora. Mostrou que o método funciona.
Então, para a gente amarrar isso tudo, a grande virada é de mentalidade mesmo. É sair do corrigido depois para projetar para evitar desde o começo.
Perfeito.
A segurança deixa de ser um apêndice e vira um requisito tão básico quanto a função da máquina ou o custo dela. E tudo baseado em dados, num processo organizado.
É um ponto crucial, sem dúvida. A metodologia dá um caminho, um processo estruturado para transformar toda essa exigência legal e o conhecimento de risco em diretrizes de design mesmo. O foco é fazer máquinas que sejam seguras na sua essência, atacando a raiz do problema.
Muito bom. E fica aqui uma provocação para o final, então. Se essa ideia de embutir a segurança de forma sistemática, desde o início, funciona para algo tão complexo como uma máquina agrícola, onde mais isso poderia ser super valioso? Será que no desenvolvimento de software que a gente usa todos os dias? Na criação de interfaces digitais? Ou até em outros sistemas complexos, sei lá, planejamento de serviços? Fica a reflexão, né?